Opa, não está funcionando, agora está. Boa tarde, pessoal. Bom, primeiro dizer que realmente é um prazer, uma honra estar aqui falando do Fizzly. Acompanho bastante tempo o evento de longe, é a primeira vez que eu estou participando presencialmente. Muito bacana. E, bom, só me apresentar rapidamente aqui. Meu nome é Jefferson Girão, eu trabalho para a Thoughtworx. Basicamente, eu trabalho com desenvolvimento, né, mas eu acho que desenvolvedor, consultor, papa toda obra devia ter. Bom, eu acho que é interessante contar um pouco da minha história como desenvolvedor, como entrei na área de TI. Meu background, na realidade, é um background de operações. Eu acho que você deve estar se perguntando, um desenvolvedor falando sobre o que é ser administrador de sistema e como um administrador de sistema 2.0 deve proceder, não é algo muito normal. Mas a realidade é que eu trabalhei por bastante tempo como alguém de operações, passei, sei lá, 6, 7 anos trabalhando diretamente com operações, então meio que eu entendo as dores desses profissionais. Eu fui acordado várias vezes, 3 horas da manhã, para dar suporte e para resolver pepino em produção, como muita gente aqui. Então, meio que a minha ideia aqui é falar para vocês sobre a nova dinâmica de colaboração entre operações, desenvolvedores, pessoal de negócios. Então, tipo, a ideia é como o que é exigido desse novo perfil profissional do administrador de sistema, né? Então, vamos contar um pouquinho aqui sobre a rotina padrão de operações. Normalmente, o que é que a gente tem? A gente tem uma aplicação extremamente frágil, então um monte de aplicações frágeis para manter. Quebra todo o tempo, né? Pager, ou então o celular está direto caindo SMS, você está direto recebendo alerta lá do Nagios via e-mail a respeito de alguma coisa que está dando errado, né? Alguém está escalando o suporte para você, então a maior parte do tempo você está tendo um monte de dor de cabeça, né? Normalmente, esse processo de solução de problemas, esse processo de resolver algo, né, e mais ainda, o processo de identificar qual é o problema, leva muito tempo. É muita espera, né? E, geralmente, não é o Nagios que avisa a gente que algo deu errado na aplicação. Na verdade, quem avisa que deu algo na aplicação é o profissional de vendas, que percebe que, em algum momento, tudo aquilo que estava funcionando, as métricas padrões de vendas, em algum momento teve uma queda brusca. E aí? Né? O que foi que aconteceu? Aí você descobre que aquele danado desenvolvedor introduziu uma instabilidade no sistema, quebrou algo que estava funcionando e você não tinha monitoramento ativo para isso. Então, boa parte do trabalho de administração de sistema, da rotina de administração de sistema, é o quê? É apagar incêndio. Apagar incêndio o tempo inteiro, né? Então, tipo, não se preocupe não, que está tudo sob controle e o negócio pegando fogo e o gerente, o dono do produto, ou seja lá quem for, o mesmo cliente, no teu cangote, pedindo que a coisa seja resolvida. Ah, e as falhas de segurança também. Então, tipo, de vez em quando aparece uma falha de segurança que não pode ser resolvida porque todo o processo de deployment demora 3, 4 dias, então você vai ter que resolver isso através de um outro hack, através da tua infraestrutura, ou então, né, passar vários dias trabalhando de madrugada, regado a energético e café para poder resolver o problema. E a realidade é que com tanto trabalho não planejado, com tanto problema que aparece de uma hora para outra, qual o custo disso? O que vocês acham qual o custo vocês acham que isso tem? O trabalho planejado não acontece. Então, toda aquela ideia, né, tudo aquilo que a gente esperava que acontecesse, no final das contas, não acontece, né? E quem é que fica frustrado em relação a isso? O cliente fica frustrado, o cliente começa a deixar de usar a aplicação, né, os seus usuários começam a deixar de utilizar, e aí o market share começa a baixar, começa a diminuir, e os investidores, ou o dono do produto, ou seja lá quem for, começa a se desesperar. Qual é a forma que o dono do produto tem para poder lidar com isso, que o gerente tem para lidar com esse tipo de pressão, né? O que é que vocês acham? Genialmente, a forma como ele tem como lidar com isso é o quê? É aumentar o escopo e definir deadlines ainda mais estúpidas, né? E aí o desenvolvedor que já estava ferrado e o pessoal de operações que já estava ferrado diz, beleza, campeão, e aí o que, é que a gente faz? Né? E aí o que acontece é aquele negócio, camarada, tipo, todo mundo fazendo hora extra pra caramba, né? E aí você diz, pô, é muita coisa, Cacaroto, é mais de 9 mil hora extra para todo mundo e tudo mais. E aí isso resolve? Pessoal de operações trabalhando com hora extra, desenvolvedores trabalhando com hora extra, resolve-se? Não, e aí que a gente tem essa espiral da morte, que é gerar cada vez mais produtos mais frágeis, cada vez com mais problemas, cada vez com mais falhas de segurança. E aí você fica naquela, velho. Que é aquela paranoia, aquela tensão que se cria na colaboração entre os desenvolvedores e o pessoal de operações e o pessoal de negócio. Todo mundo acha, né, que ninguém trabalha, que todo mundo faz um trabalho de porco, né? E nesse sentido, né, quando a gente pensa na perspectiva de um administrador de sistema, a forma como a gente enxerga isso é o quê? A gente enxerga que desenvolvedor, o trabalho dele é justamente o oposto do nosso. O trabalho da administração de sistema é o quê? É manter estabilidade. O trabalho do desenvolvedor é o quê? É introduzir instabilidade. E aí ferrou, né? Como se lida com esse tipo de situação, né? Aí tem a visão também do pessoal de desenvolvimento. Trouxe um cartão aqui do XKCD, que é bem interessante, né? É mais ou menos como o desenvolvedor enxerga o pessoal de operações, né? É mais ou menos assim, né? Ele tá lá um terrorista, seja lá o que for, só, a gente pegou os reféns, o prédio está seguro, a gente cortou todas as linhas de comunicação como você pediu. É excelente, beleza. Mas então teve um cara aí que ele subiu pelo duto de ventilação, ele andou sobre vidro quebrado, matou todo mundo que a gente mandou para pegar ele. Mas e aí, ele salvou os reféns? Não, ele ignorou os reféns, apenas reconectou os cabos, balbuciando alguma coisa a respeito de uptime. Foi só isso que ele fez. Né? Então, existe meio que uma desconexão entre as perspectivas do pessoal de negócio, do pessoal de business, e a necessidade exacerbada do pessoal de operações em manter estabilidade. Está entendendo? Por quê? Porque mudança, novas versões do software entrando no ar, novo trabalho, na verdade o que acontece? Você vai ter mais coisa quebrando, mais instabilidade sendo inserida. Né? Ah, e como é que faz para resolver esse tipo de instabilidade? Esse custo que é toda vida fazer um deployment para a produção, mandar alguma coisa para a produção? É nesse momento que a gente diminui a frequência entre deployments. A gente diminui. E agora a gente tem change sets com um conjunto de mudança muito maior para entrar em produção vez por vez. Isso gera o quê? Isso gera aquilo que eu chamo a escola asteca de operações. O que é a escola asteca de operações? É tipo, para manter o site no ar, você precisa de sofrimento e constantes sacrifícios humanos. É só isso. Né? E aí você fica pensando, pô, nem um Ranger branco me salva, velho. Estamos ferrados. Né? Bom, tem algumas ideias que o pessoal, não é coisa nova, mas tipo, o pessoal está falando bastante a respeito disso. Né? A primeira coisa que eu vou estar falando para vocês e encaminhando essas ideias é sobre fazer a coisa certa. Fazer a coisa certa é realmente ter foco no cliente, ter foco em quem está utilizando o teu produto. Né? Então, para saber se a gente está fazendo a coisa certa, uma das maiores recomendações, as primeiras recomendações é fail fast, fale rápido. Tipo, leve teu produto para a cara do teu cliente o mais rápido possível para que realmente aconteça, o ciclo de feedback seja bem curto. Né? Mas e aí, como é que eu descubro que o meu produto está falhando ou que o meu produto está em sucesso ou não? E aí é métricas e mais métricas. Né? Outro ponto, além de fazer a coisa certa, é fazer certo a coisa. Né? A gente tem toda uma questão de qualidade em relação a isso. Eu falei sobre desenvolvedores, eu falei sobre o pessoal de negócio, falei sobre operações, toquei muito pouco a respeito do papel dos analistas de qualidade do departamento de Quality Assurance. E aí, né, a gente tem vários tipos de qualidade. A gente tem qualidade relacionada à funcionalidade, a gente tem qualidade em relação à operabilidade, a gente tem qualidade em relação à entregabilidade e coerência. Funcionalidade é o quê? É fazer o que o cliente espera que seja feito. né? Aquilo que ele precisa para resolver o problema dele. Operabilidade é o quê? É a aplicação estar disponível no momento que ele realmente precisa. Não caiu, tal. Entregabilidade é assim, a forma como a aplicação reage a mudanças, a forma como ela reage a novas necessidades e quão rápido a aplicação consegue se adaptar a isso. E coerência é o quê? É realmente fazer sentido para o cliente, fazer sentido para o usuário, a forma como a aplicação guia a jornada de utilização dele, né? É muita coisa de experiência de usuário. Não parece que você está adaptando ou mexendo na aplicação para satisfazer essas necessidades, né? E aí tem alguns valores, valores relacionados à cultura, né, principalmente, né. Primeiro valor que eu acredito é confiança. Segundo valor, previsibilidade. Porque previsibilidade é o que realmente gera confiança. Tem até um trecho do livro de Kanban, que eu li há algum tempo, que fala sobre isso, né, especificamente em relação a relacionamentos, né, a forma como se dá, por exemplo, um primeiro encontro entre um homem e uma mulher, né. O que a mulher prefere? Aquele cara que tem um primeiro encontro, passa 8 meses sem aparecer, depois bate na tua porta com um buquê de flores, ou aquele cara que te liga no dia seguinte e continua te ligando, continua participando da tua vida, continua interagindo contigo? O que é que a mulher acha mais bacana? É constância? São pequenos atos? Ou um grande ato? É mais ou menos isso que a gente faz com o nosso cliente em relação a longos períodos entre deployments, né? Você tem o quê? Você não tem pequenos atos, você não tem pequenas mudanças. Você tem o quê? Você tem grandes mudanças. Você tem, vez por outra, um grande deployment está acontecendo, né? Então, para ter visibilidade, a gente vai já falar sobre o tipo de prática que a gente precisa ter, né? E outra questão que gera realmente confiança é visibilidade, né? E quando eu falo visibilidade, eu falo visibilidade do nosso trabalho. Então, aí tem uma coisa que é muito comum hoje é normal toda empresa ter um Kanban board lá e tal, mas é um Kanban board que não é Kanban board, porque não define limites de work in progress nem nada, mas, enfim, a gente tem Kanban board. Mas qual uma das ideias desse tipo de board aqui é o quê? Seria dar visibilidade sobre os tipos de trabalho, né? E também, né, em que passos esse trabalho está atualmente. É para dar visibilidade para outras pessoas, para o departamento, para a empresa como um todo, para o gerente de produto, seja quem for, em que rumo está a aplicação, se a gente está sobrecarregado ou não, se a gente tem muita coisa andando ao mesmo tempo ou não. Outra questão em relação a isso, né, depois de manter visibilidade, antecipar a dor, fazer doer frequentemente, né, fazer doer bastante, né? Eu não sei se vocês lembram do outro gráfico que eu mostrei. O outro gráfico, ele tinha grandes ciclos de mudanças em relação a tempo. Então, tipo, a gente tinha muita coisa mudando, né? E em períodos específicos. Aqui a gente tem coisa mudando, mas é o quê? São períodos mais regulares, são mudanças menores. Então, tipo, o risco é menor. As mudanças que a gente está gerando, né, a todo momento, elas não são mudanças que podem quebrar a aplicação completamente ou que vai tirar do ar, ou então que exige que a gente tenha uma estratégia de rollback, uma estratégia de reverter tudo aquilo que foi feito. Eu pergunto para vocês, pessoal, quem é que decide quando fazer a release? Hoje, para vocês. Provavelmente, você vai me dizer que é o pessoal de negócio que vem lá e diz, ah, a release tem que ser feita tal dia, a deadline é tal. Só que aí o que acontece? Pegadinha do malandro, velho. Por mais que ele defina a deadline, por mais que ele defina quando a release tem que acontecer, no final das contas, os prazos vão estourar. Ele não tem... Provavelmente, ele já deve até ter calculado a possibilidade, a imprevisibilidade do projeto e colocado uma margem para mais aí, para poder tentar acomodar isso, né? A ideia, realmente, de operações de desenvolvimento, de toda a equipe que trabalha no desenvolvimento do produto, é fazer com que a release seja uma decisão do pessoal de negócio. A gente ter um releaseable state da aplicação a todo momento. A ideia é que a qualquer momento que eu queira, como dono do produto, fazer uma nova release do produto, eu tenha essa release pronta, essa release já está testada, já está funcionando, eu tenho a qualquer momento a opção de apenas apertar um botão e está aqui meu bacon. Está tudo funcionando. Uma das ideias de se fazer isso, né, se fala principalmente no livro de Continuous Delivery, de entrega contínua, né, do Jess Humble, que é Thoughtworker, ele fala sobre o conceito de Build Pipeline. A ideia é que a gente tenha o quê? A gente tenha um Build Pipeline, um fluxo, né, que ele meio que seja mapeado para a forma como a gente trabalha no dia a dia. Então, basicamente, eu tenho o quê? Eu tenho... desenvolvimento da minha aplicação, ela vai rodar alguns testes unitários, vai passar por algum passo adicional, esse passo pode ser automático, ou pode ser um passo que tem alguma intervenção manual, tipo, sei lá, fazer o deployment para o ambiente de pré-produção, né, vai ter uma série de testes de aceitações, talvez, e depois vai ter um deployment para a produção propriamente dito. Então, tipo, esse pipeline ele modela isso e permite que essas transições elas sejam feitas de forma automatizada, né? E, eu não sei se vocês estão percebendo ali, a última coluna seria a coluna de produção. Então, alguém de negócio, qualquer pessoa, poderia chegar ali, mesmo que um QA, seja o que for, clicar naquele botão e a aplicação está em produção. Isso requer altos níveis de automação. Quando eu falo automação é muito de comunicação. É papel do pessoal de operações fazer com que o processo de operações, o processo de administração de sistema, ele seja transparente para todos os envolvidos. Para evitar justamente aquele problema do fator atropelado por um ônibus. Imagine aí, né, não sei se vocês têm esse problema com vocês, né, mas tem um camarada de operações, um administrador de sistema, que esse camarada é o cara. Ele é desenrolado. Só que aí o problema é, se ele morrer, o produto morre com ele, porque só ele consegue colocar esse negócio em produção e só ele consegue dar manutenção desse negócio. Né? E provavelmente boa parte do trabalho dele durante o dia não tem muita opção, não tem muita oportunidade de estar automatizando as coisas. É basicamente alguém, né, algum incêndio fazendo com que ele trabalhe de forma sob pressão ali em face de algum problema. Né? Então, existe uma mudança de paradigma de dizer que desenvolvimento, na realidade, é o quê? Não é só o código da aplicação, não é só desenvolver a aplicação em si, mas sim desenvolver também os ambientes. Então, a primeira coisa que eu diria que é uma atitude de alguém de operações 2.0 é o quê? É disponibilizar os ambientes no estágio anterior, bem antes, bem no início do desenvolvimento do projeto. Provavelmente na Sprint Zero, na primeira semana de desenvolvimento, você já tem os ambientes de pré-prod, já tem os ambientes de QA, já tem ambientes de produção ali montados, esperando para a aplicação e com o deployment acontecendo de forma automatizada. E no escopo de software livre, se você dá uma olhada aqui, eu coloquei várias ferramentas que tornam isso possível, né? Então, a gente tem hoje muita coisa relacionada à virtualização. A gente vai entender um pouquinho mais, eu vou falar mais na frente um pouco sobre os benefícios de virtualização, mas tipo, a gente tem, por exemplo, o Capistrano, que é tipo um wrapper em Ruby para você pegar e acessar várias máquinas via SSH ao mesmo tempo, uma DSL para isso. A gente tem um Vagrant, que é uma forma prática de gerenciar máquinas virtuais com VirtualBox, e a gente tem, por exemplo, o Packer.io, que é um pedaço de software recente, foi criado recentemente. A ideia dele é gerar imagens prontas para várias infraestruturas de cloud. Então, tipo, você tem as mesmas definições de máquina que você pode exportar para uma máquina virtual que vai ser deployada na Amazon ou em qualquer outro lugar. Né? A gente tem Puppet e Chef, né, que são DSLs para você configurar os servidores de uma forma explícita, declarativa, né, para que fique realmente explícito qual o processo de configuração e de montagem da tua infraestrutura. São todas ferramentas extremamente úteis. Isso aqui deve ser parte do vocabulário, do toolset, do skill set de todo administrador de sistema. Né. Galerinha que aí pensou, eu sou administrador de sistema, não quero conversa com desenvolvimento de software, eu não quero colocar a mão no código, eu não quero fazer esse tipo de coisa, velho, tu vai ter que pular. Porque, tipo, o futuro, né, as condições atuais, ela requer que você interaja, pelo menos, com o desenvolvedor e, tipo, esteja com ele falando sobre as necessidades de automação, mesmo que você não esteja mão na massa, mas você está ali com ele, se você souber, melhor ainda. Você vai estar automatizando o seu trabalho, você vai estar fazendo menos trabalho repetitivo, você vai estar sendo mais efetivo. Você vai ter muito mais tempo para a tua namorada, vai ter muito mais tempo para o teu filho. Mais monitoramento. Não é só código da aplicação, não é só os ambientes. É também infraestrutura de monitoramento. Né? Tem uma frase aí do Ian Malpass, da Etsy, que ele fala, né? Nós acreditamos que rastrear tudo é a chave para adaptar-se rapidamente. Mas a única forma disso acontecer é fazer com que o rastreamento de qualquer coisa seja fácil, seja simples. Então, nesse sentido, eu não estou pregando aqui para vocês que vocês devem definir métricas e formas de monitoramento, rastreamento, totalmente upfront, totalmente no início do projeto. Mas vocês têm que ter mecanismos em place, mecanismos já lá, né, para que esse monitoramento seja possível de uma forma simples. Para que adicionar uma nova métrica, adicionar um novo mecanismo seja extremamente simples. E aí você tem várias também ferramentas dentro do ecossistema de software livre, de software open source relacionado a isso. Você tem Nagios, você tem Senso, que ele é uma aplicação que ela é retrocompatível com Nagios, mas tem algumas vantagens em relação à escalabilidade. Você tem o Greylog2. O Greylog2 é um concentrador de estatísticas, assim, ele te dá uma visualizações bem interessantes. Né? Você tem Logstash, que tem uma funcionalidade bem bacana, que você manipula seus arquivos de log para poder mandar para um concentrador de log qualquer de uma forma bem tratada, de uma forma consistente. Né? E aí, Ganglia, Grafitz, TSD, se você der uma olhada sobre isso, todo mundo está falando sobre monitoramento bastante hoje no escopo de operações. E uma coisa também, eu coloquei uma ferramenta ali chamada Cucumber Nagios. Existe um novo conceito também, que muita gente tem aplicado, que é o conceito de Monitor Driven Architecture. O que é isso? Arquitetura dirigida por monitoramento. Então, a ideia que isso prega é o quê? É que você, através de uma linguagem natural, você descreva que tipo de monitoramento você precisa antes de implementar o código de infraestrutura propriamente dito. Então, você pode definir com uma ferramenta que nem o Cucumber Nagios, né, todos os monitores que você precisa lá, né, e simular meio que um ciclo de TDD do desenvolvimento de software usual. No TDD, usualmente, o que a gente tem? A gente tem aquele ciclo de red, green, refactor. Então, você tem um teste que está quebrado inicialmente, você faz aquele teste passar e depois você faz o processo de refatoração. Aqui, o que é o red e o green, nesse caso? É justamente os monitores. Então, antes de iniciar o processo de implementação do código da tua infraestrutura, né, você define monitores no Nagios, né, esses monitores eles vão ficar vermelho até que aquele teu código de automação de infraestrutura atenda, né, aqueles monitores e eles se tornem verdes. Então, é algo bem poderoso, algo bem bacana, é totalmente uma mudança na forma como a gente faz a automação de infraestrutura. Porque, tipo, permite que a gente se concentre realmente no mínimo. Assim como o desenvolvimento de software, onde o processo de TDD é mais um processo de design do que mesmo um processo de teste em si, fazer monitoring-driven architecture é mais um processo de como planejar a tua infraestrutura, né, e fazer apenas o mínimo para que aquilo ali funcione. E para ter esse tanto de administração, para ter esse tanto de automação, para ter tantas APIs envolvidas nisso, quem é desenvolvedor tem que se juntar a operações e vice-versa. Então, tem que haver uma colaboração. Isso vai dar muito mais visibilidade, vai gerar muito mais confiança no processo de desenvolvimento de um produto. E algo pregado por todo mundo. Existe uma ideia também muito bacana que eu queria mostrar para vocês, que é a ideia do chatops. O chatops não é um ops chato. Na verdade, é uma ideia de o quê? De manter um canal de comunicação constante entre o time. E, além mais que isso, esse canal ele serve para automatizar a knowledge base, né, base de conhecimento. Você tem como fazer perguntas ao bot. Por exemplo, eu, sendo do Hillbot, é uma implementação desse tipo. Então, você pode fazer perguntas, né, ao Hillbot e pode pedir a ele para fazer determinadas coisas. Vou só dar um exemplo aqui para vocês, mais ou menos, como é que funciona esse negócio do chatops. Né? Então, digamos aí que o meu bot ele diz, ah, o build 78 passou. E aí eu posso avisar as pessoas que comentaram naquele build, ei, fulano, ciclano, revisem suas mudanças. E aí o fulano confirmou lá, e pai dela, funcionou. Eu sou cearense, viu, pessoal? Então, por isso, se vocês precisarem de legenda, PTIBR, PTCE, é só avisar. Então, e aí, tipo, eu falei ali, ei, Cicrano, revise suas mudanças. Aí o cara mandou a rocha. Foi. Aí, tipo, o bot 9 dizia, para a união dos seus poderes, vai, planeta, manda a revisão XYZ para a produção. Isso é feito totalmente pelo bot, né? E aí tem muita automação em cima disso, tem muita coisa rolando, né? E onde é que está o pessoal de operações aí? O operações está fazendo o trabalho que realmente é mais importante para ele. Melhorando essa infraestrutura de automação, monitorando eficientemente, sendo um engenheiro de infraestrutura e não um administrador de sistemas básico, digamos assim. Ele tem um outro papel dentro do projeto. Outra coisa em relação à visibilidade, em relação a gerar confiança, e que eu aconselho a todo o pessoal de operações fazer, é o quê? Acorde o desenvolvedor na hora que tiver um problema. Então, acorde essa camarada. Acorde essa galera. Tipo, sempre tenha o processo de resolução de quedas no sistema, de falhas, com equipes cross-funcionais, com desenvolvedores trabalhando junto com operações, né? Isso aqui é algo que vocês podem fazer. Tipo, muitas vezes o pessoal de desenvolvimento se sente meio cabreiro, assim, de, eu não vou chegar ali de qualquer jeito, eu estou vendo que está acontecendo uma falha, mas não vou me meter no processo de operações, porque o pessoal vai dizer que eu sou enxerido. Então, tipo, exige confiança, exige também iniciativa de um lado ou de outro, de pegar e chamar, né, chamar para a briga. Outra prática que é extremamente necessária no processo de operações é os pós-mortens, eles são inclusivos e eles não têm culpados. Então, tem um problema desgraçado quando você está fazendo pós-mortens, é porque geralmente o pessoal está muito preocupado em encontrar os culpados. Encontrar quem gerou, quem fez o commit que quebrou o sistema, coisa desse tipo. Na verdade, o que deve ser discutido naquele momento é o quê? São formas disso não acontecer novamente, né? E como tornar sua infraestrutura e sua aplicação mais robusta, que resista melhor a esse tipo de problema. Então, para isso também é todo mundo trabalhando junto. Outra coisa também que eu sugiro vocês de operações fazerem constantemente é o quê? Quebre. Quebre a aplicação, né? Esse macaquinho aí, geralmente associado a uma aplicação que o Netflix liberou um tempo atrás, como software livre, que é o Chaos Monkey. O que é o Chaos Monkey faz? Ele simplesmente derruba servidores teus aleatoriamente. Então, basicamente, você não escolhe o Chaos Monkey. O Chaos Monkey escolhe você. Então, através dessa quebra, através desse mecanismo randômico de quebrar servidores, de pegar e de tirá-los do ar, você verifica o quanto tua aplicação é robusta, o quanto tua aplicação é resistente a falhas, né? Outro conselho para administrador: não se orgulhe tanto de uptime de máquina. Eu vejo muita gente, às vezes, postando no Identica, ou então no Twitter, ou coisas desse tipo. Eu estou aqui com um servidor que tem 6 anos de uptime. Ao pô, velho. Provavelmente é sinal que esse teu servidor é o que a gente chama de Snowflake Server. Tipo, é um servidor que provavelmente ele já sofreu um processo de mudança de configuração, ele é meio que um elefante branco dentro da tua infraestrutura, né? Por quê? Porque coloquei aí uma imagem da Phoenix justamente para dar essa ideia. Na realidade, uptime de máquina não é algo que você se orgulhar tanto. Uptime de aplicação, sim. Não estou falando de uptime de aplicação, mas de máquina. Por quê? Porque eu aconselho vocês a estar sempre reconfigurando ou matando, explodindo suas máquinas. Então, tipo, aqui tem um processo de deployment comum, né, de aplicações. Basicamente, é o que a gente chama hoje, para manter a aplicação no ar, para ter zero downtime, a gente utiliza esquemas de blue-green deployment. Que é o quê? Eu tenho um certo pool de servidores, tenho 2, 3 pools de servidores. Então, tipo, eu tiro um determinado pool, né, do router, então requests não vão ser encaminhados a esse pool. Faço deployment naquele pool e depois faço switch. Isso é uma forma de pegar de fazer deployments com zero downtime, que é bastante utilizado hoje. E aí eu falo para vocês, não tem aquela parte onde você faz a desativação de um determinado pool para poder executar o deployment? Aproveita esse momento, camarada, explode tuas máquinas, explode teu ambiente, né, gera ele totalmente novo, né, antes de fazer o processo de deployment da nova versão. Outro ponto aqui que eu gostaria de falar também é o seguinte, pessoal, outro conselho para o pessoal de operações. Nas suas métricas de operações, vocês podem, muitas vezes devem, incluir métricas consideradas de negócio. Por que isso? Porque muitas vezes o teu monitoramento está falho em algum sentido. Imagina um exemplo que eu dei anteriormente. Você tem uma queda brusca de vendas por minuto. Isso pode... A bateria está indo embora aqui. Ó. E... Muito bem. Só um momentinho. Não me deixa nem dar o play aqui, mas nesse negócio. Vamos lá. Mil desculpas. Então, basicamente, vendas por minuto pode sinalizar um problema de integração com o terceiro, né, onde você não tem monitoramento ativo. Né, e então, você tem que incluir realmente nas suas métricas de operações, métricas que são consideradas de negócio. Não é só incluir lá, tipo, utilização de disco, utilização de memória ou coisas desse tipo. Né. Então, o dashboard tem que ser inteligente nesse sentido. Tem uma frase aqui do Jess Robbins, do OpsCoach, que eu gosto bastante. Tipo, a habilidade de um administrador de sistema inclui mais desenvolvimento de código para infraestrutura, uma expansão da função de administrador básico de sistemas para engenheiro de infraestrutura. Então, existe uma mudança de papel, né, do que é esperado para um administrador de sistema. E tudo isso está dentro dessa nova dinâmica de colaboração. Vou focar nisso aqui. Ó. Quem é que não gosta de um título mais que tem a palavra engenheiro no meio, né? Então, tipo, é de administrador de sistema para engenheiro de infraestrutura. Você deixa de administrar sistemas no sentido de ficar ali só verificando se eles funcionam ou não, fazendo um patch aqui e acolá, coisas desse tipo, para realmente ter tempo de pensar em como evoluir a infraestrutura, como melhorar aspectos de escalabilidade da mesma, como melhorar aspectos de segurança, como melhorar aspectos de resistência a falhas. Né? Por que isso? Né? Porque até uma coisa que o pessoal fala muito dentro de Lean Startup, de Kanban, de Lean em geral, é o quê? É que se você não tem slack time, se você não tem tempo livre, não há como existir melhoria significativa de processo, não há como existir evolução em relação a isso. Então, imagine a sua semana com operações. Né? Quando há esse tipo de colaboração, quando não há esse tipo de colaboração, basicamente, isso aqui é uma pesquisa, eu já mostrei a fonte para vocês. Ela diz que, em média, por semana, o pessoal de operações gasta 7,2 horas em comunicação, 4,8 horas apagando incêndio, 4,6 horas fazendo automação. Essas aqui são as três principais tarefas de um administrador de sistema, de um pessoal de operações, num ambiente que não favorece esse tipo de colaboração entre operações e desenvolvimento. Agora vamos ver o outro lado dessa pesquisa. Basicamente, a gente tem 5,3 horas sendo gastas em automação, 5,1 horas em comunicação e 4,6 horas de melhoria de infra. Ou seja, apagando incêndio, saiu totalmente da lista das três principais tarefas, né, de o pessoal de operações dentro de uma semana, de acordo com essa pesquisa aqui. Depois eu vou passar os slides para vocês, né? Então procura não tentar notar esse tipo de coisa. Né? Mas aí vocês veem, pessoal, é muito mais qualidade de vida, é muito mais tempo que você tem para si mesmo. Algo que eu gostaria de sugerir para vocês, aproveitar, é o quê? São dois livros. Esse livro é o livro do Jess Humble, é um thought provoker que tem feito um trabalho danado em relação à entrega contínua. Esse livro está, inclusive, sendo traduzido, provavelmente está em via de lançamento ainda nos próximos meses. Né? E Phoenix Project. Phoenix Project, ele é muito legal. Eu, particularmente, é um livro que me prendeu do início ao fim. Eu peguei ele, comecei a ler, eu não queria parar de ler. Por quê? Porque, tipo, ele contava muito da coisa, muito da minha experiência, como alguém de operações e como desenvolvedor do dia a dia, né? E eu ficava sempre virando a página para ver se eu achava a solução para aquele meu problema, né? E, tipo, é algo que gera identificação com muita gente. Bom, dizer obrigado. Perguntas, feedback, por favor, fique à vontade. Alguém? Pô, vocês entenderam tudo? Eu expliquei muito, então... Eu acho que é mais ou menos aquela hora de almoço, né? Que, tipo... o pessoal está com fome, ou então o pessoal está com aquela síndrome de abstinência da rede, né? Tipo, aqui quando eu cheguei em Porto Alegre, foi a primeira coisa que eu senti, né? Dentro dos apartamentos não tem aquele suporte para você colocar a rede. É muita sacanagem aquilo. Mas tudo bem. Muito obrigado, pessoal. Qualquer dúvida, eu vou estar mais algum tempo lá fora. Por favor.